Está no ar o CBN Paraná deste 14 de agosto de 2025. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse giro pelo Estado e assim você acompanha o que é notícia no dia de hoje. Para isso, toda a equipe da CBN pelo Paraná está mobilizada. E eu aciono primeiramente aqui no CBN Paraná o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Por lá foi preso. Ou melhor, foi preso em São Paulo um empresário acusado de desviar mais de 2 milhões de reais do tratamento de uma criança com câncer. Essa criança aí sim de Cascavel, por isso a notícia por lá, notícia no Oeste. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, o NUCRIA de Cascavel, informou a recaptura de um empresário acusado de desviar cerca de 2 milhões e meio de reais em recursos públicos destinados à compra de medicamentos para uma criança de 11 anos de idade, moradora aqui de Cascavel, passava por tratamento oncológico. O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Cascavel, com decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. Com apoio da Polícia Civil de São Paulo, o suspeito foi localizado na cidade de Caçapava e permanece à disposição da Justiça. Vale lembrar, ele já havia sido preso em julho do ano passado, durante uma fase da investigação que ganhou repercussão naquele ano. O caso envolve a importação de um remédio de alto custo necessário para o tratamento de um câncer raro e agressivo que atingia a pequena Yasmin, de 11 anos. A justiça determinou que o estado do Paraná arcasse com a compra, estimada em mais de 2 milhões de reais. O valor foi repassado a uma empresa contratada, mas apenas parte da medicação chegou até a família. As investigações apontaram que o dinheiro, na verdade, foi desviado por meio de um esquema com empresas e pessoas físicas, incluindo a suposta participação de um advogado ligado ao processo, inclusive. O episódio gerou comoção pelo impacto direto no tratamento da criança, porque isso fez total diferença. É considerado um dos maiores escândalos envolvendo verba para medicamentos no Paraná. Mas agora foi localizado ali na cidade de Caçapava, interior de São Paulo, foi preso e agora está à disposição da justiça e as investigações, claro, continuam também, mas fato é que essa é a principal figura por trás desse desvio e que agora foi localizado. Joyce?
Obrigada, Marcelo, por essas informações. A gente segue o nosso giro agora com Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, nos conta sobre um menino de 5 anos que ficou abandonado dentro de um carro em Londrina, foi resgatado. Ela ficou cerca de 4 horas sozinha dentro desse carro, sob sol forte. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Essa criança de 5 anos, ela foi abandonada no interior de um carro na zona leste aqui da cidade. De acordo com o secretário de Defesa Social, que cuida da Guarda Municipal, o homem teria deixado o filho mais velho na escola, de 7 anos, e o outro filho de 5 ficou no carro, trancado, esperando o pai, que não voltou. O caso foi registrado a poucos metros da escola onde ele deixou o filho mais velho. A criança ficou dentro do carro das 7h30 da manhã até as 11h30, sob sol forte. O menino foi resgatado depois que pessoas que passavam pelo local ouviram o choro dele e acionaram os funcionários da escola, que com o auxílio dos vizinhos conseguiram abrir o carro e retirar a criança, que já apresentava sinais de desidratação, sol forte, né? Quando a guarda municipal chegou, o menino foi encaminhado aí para o pronto atendimento infantil, PAI, e recebeu atendimento médico. Segundo informações da Guarda Municipal, o pai da criança seria usuário de drogas e estaria nas proximidades da escola onde foi localizado, e durante a abordagem ele disse que não se lembrava do que aconteceu. Após receber o atendimento, a criança foi entregue ao Conselho Tutelar, que agora vai tomar as providências cabíveis e entrar também em contato com a mãe ou parentes do menino. Joyce.
Que história, né? Você viu que até deu uma respirada, hein, Cláudia? Imagina vocês aí tendo que lidar com essa notícia. Aí é um alerta, né? Outro alerta é o que vai trazer a Brenda Caramasca, da CBN Maringá. Na região noroeste, a justiça deu prazo de 5 dias para que um casal vacine os filhos em Faxinal. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você, para todos que nos acompanham também. Essa decisão é da Vara da Justiça e Juventude de Faxinal. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público e a Justiça determinou que esse casal atualize a cobertura vacinal dos filhos, dos 5 filhos, no prazo de 5 dias. A multa em caso de descumprimento é de R$ 1.000 por filho e os pais podem sofrer outras sanções, como a perda do poder familiar. Na ação, o Ministério Público diz que o casal alegou não vacinar os filhos por uma questão ideológica. Esse caso chegou ao conhecimento da promotoria por meio de uma unidade básica de saúde. Essa UBS mandou ofício à promotoria de justiça informando que a família não estava realizando a cobertura vacinal dos filhos, todos crianças e adolescentes, inclusive um bebê de 5 meses, que não tomou nenhuma vacina, nem mesmo aquelas que precisavam ser aplicadas quando do nascimento. Diante disso, os pais foram chamados à promotoria de justiça, falaram que não vacinaram os filhos e que não os vacinarão por questões meramente ideológicas, que não há nenhuma contraindicação médica para isso. Os próprios pais afirmaram isso. O processo corre em segredo de justiça, em sigilo, e por isso a reportagem não conseguiu o contato da defesa da família nesse caso, Joyce.
Obrigada, Brenda, por essas informações também. A gente agora parte no nosso giro para a informação do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Na Serra da Esperança, no interior do estado, na região central do estado, um agricultor será processado porque ele arrancou um musgo de plantação na região da Serra da Esperança. Conta mais pra gente, Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes pelo Paraná. Caso curioso, né? Mas que acaba sendo aí uma afronta em relação às questões ambientais. Um agricultor paranaense será processado por arrancar musgo da própria plantação de erva mate. Ele foi flagrado pela Polícia Ambiental transportando 115 sacos com a planta em uma caminhonete na BR-277, região de Guarapuava, parte central do estado. A corporação explica que a propriedade do agricultor fica na área de preservação ambiental APA da Serra da Esperança e, por isso, só pode fazer extrações vegetais mediante a obtenção de licença ambiental. Segundo a polícia, por não apresentar a documentação necessária, como nota fiscal e licença para o transporte de produto de origem florestal, a carga foi apreendida. O flagrante aconteceu durante uma fiscalização de rotina. A carga foi apreendida e o agricultor recebeu uma multa de R$ 6.000 e ainda responderá por um crime ambiental, segundo a corporação. No momento da abordagem, o homem relatou que arrancou as plantas durante uma limpeza no terreno e pretendia vender o musgo. Conhecido como musgo esfagno, né? A espécie costuma ser utilizada para ornamentação de vasos e plantas, principalmente orquídeas, como explicou a polícia. A corporação também afirma que, caso as plantas tivessem sido vendidas antes de serem apreendidas, o comprador também poderia responder criminalmente por adquirir produtos florestais não registrados. Após a apreensão, o musgo foi doado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guarapuava. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia em respeito à lei de abuso de autoridade. A gente está buscando a defesa dele, mas o nome é mantido preservado nesse caso inusitado, mas que acontece, né? E que muita gente às vezes não sabe que tem uma prática de venda de musgo no estado, Joyce.
Obrigada, Emanuel. E agora a repórter Cristina Cecil, que aqui da CBN Curitiba, conta mais sobre a explosão que aconteceu em 4 Barras, no município da região metropolitana, na fábrica da Enaex, que é especialista em explosivos. 9 pessoas morreram e o Paraná deve pedir ajuda a outros estados para auxiliar na identificação dessas vítimas. Cris, bom dia.
Bom dia, Joyce, também aos ouvintes. A Secretaria de Segurança Pública confirmou que pediu formalmente apoio técnico de outros estados para auxiliar na identificação das vítimas da explosão na fábrica aqui na região de Curitiba. Essa solicitação foi feita com base em um protocolo da Interpol, que trata da identificação de vítimas de desastres. No Brasil, ele é utilizado através da rede integrada de bancos de perfis genéticos, que une todos os estados. Esse tipo de trabalho colaborativo foi feito, por exemplo, nas tragédias de Brumadinho, nas cheias do Rio Grande do Sul e também no acidente aéreo de Vinhedo. De acordo com a Secretaria de Segurança do Paraná, a investigação da explosão em 4 Barras é altamente complexa pela quantidade de vestígios encontrados no local. O principal objetivo dessa solicitação de auxílio, do uso desse protocolo, que vai garantir o auxílio de outros estados, abre aspas, é garantir uma identificação precisa, segura e respeitosa das vítimas, permitindo que famílias recebam respostas de forma eficaz e humanizada, fecho aspas aqui para a nota da Secretaria de Segurança. Lembrando que 9 pessoas morreram nessa explosão, 7 ficaram feridas, explosão que aconteceu no final da madrugada da última terça-feira aqui na região metropolitana, Joyce.
Obrigada, Cristina. E a Secretaria de Segurança Pública, por meio do secretário Hudson Teixeira, concede daqui a pouco, em 4 Barras, uma entrevista coletiva, e estamos também na expectativa de novidades sobre este caso. Ontem foram encontrados aqui mais fragmentos que auxiliam na investigação desse caso, das causas dessa explosão, assim como na identificação das vítimas também. A CBN Curitiba acompanha, e você, lógico, acompanha aqui no CBN Paraná. Muito obrigada aos meus colegas da CBN em Londrina, em Maringá, Ponta Grossa e Cascavel, além da sua audiência, o meu muito obrigada também. 10h45.